Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português do domingo e hoje é 22 de novembro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco que estejam a ter um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Estamos a transmitir onde a média é nos 1530, onde a curta é os 13630 e 17655. Na emissão deste domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, vamos falar de O Ministro, um livro de Wanyang Ashito, cuja narrativa está a ser estudada a nível universitário em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia, a seguir o espaço do ouvinte. Hoje vamos conversar com o amigo ouvinte de São Tomé. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. A capital belga, Bruxelas, acordou hoje com as ruas praticamente vazias. O gabinete de crise belga anunciou esta manhã que o alerta de terrorismo em Bruxelas se mantém ao nível máximo face ao risco iminente de ocorrência de atentados como aqueles que sucederam em Paris. O primeiro-ministro belga Charles Michel anunciou no sábado que a decisão de elevar o alerta terrorista para o nível máximo teve em conta informações muito precisas obtidas pelas autoridades que davam conta da possibilidade de ocorrer um atentado com armas explosivos em vários pontos da capital, à semelhança do que aconteceu há mais de uma semana em Paris. A circulação do metro continua encerrada. Os centros comerciais e a maioria dos cafés e comércios do centro estão fechados e vários concertos e eventos desportivos foram também cancelados. Por razões de segurança, os cidadãos são aconselhados a permanecerem em casa. O dispositivo de segurança mantém-se reforçado com cerca de 1000 soldados e viaturas do exército espalhados pelas ruas de Bruxelas. As autoridades belgas continuam à procura de Abdel Salam Salah, um cidadão belga que terá estado diretamente envolvido nos ataques de Paris. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama proferiu hoje uma veemente declaração antiterrorismo no termo da Cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático que decorreu na Malásia. Antes da sua partida de Kuala Lumpur, Obama afirmou que durante os encontros a atenção virou-se especialmente para a urgente ameaça do terrorismo. O presidente americano disse ainda que a coligação de 65 países liderada pelos Estados Unidos, que luta contra o Estado Islâmico, não vai descansar e salientou que desde os últimos ataques terroristas, alguns países aumentaram o seu empenhamento no combate àquele grupo extremista. O presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, declarou 3 dias de luto nacional em apoio ao vizinho Mali, onde um ataque terrorista na sexta-feira passada fez pelo menos 21 mortos. Condé apelou igualmente aos guineenses que permaneçam vigilantes e que comuniquem às autoridades quaisquer atividades suspeitas. Entretanto, o presidente maliano Boubacar Keita declarou o estado de emergência e 3 dias de luto nacional. 2 grupos militantes da África Ocidental, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e a sua afiliada El Mourabitoune, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de Bamako. 3 palestinianos que levavam a cabo ataques com armas brancas contra israelitas foram hoje mortos na margem ocidental no momento em que 8 semanas de violência parecem não dar mostras de abrandar. Nos últimos 2 meses, ataques do género saldaram-se pela morte de 17 israelitas e de 87 palestinianos. Esta vaga de violência em Israel pôs em questão o dispositivo de segurança israelita e alarmou os Estados Unidos, cujo secretário de Estado, John Kerry, deverá visitar a região esta semana. O Irão anunciou hoje que condenou a uma pena não especificada o repórter do jornal americano Washington Post, Jason Rezaian, a uma pena não especificada depois de ter considerado culpado no mês passado de acusações de espionagem. O Departamento de Estado americano apelou, entretanto, ao Irão para libertar imediatamente Rezaian. Disse igualmente que Teherão devia libertar também 2 outros cidadãos americanos, Saed Abedini e Amir Ekmati, e trabalhar em conjunto com as autoridades americanas para localizar um quarto, Robert Levinson. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
As notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de novembro de 2015. Votos de um bom domingo para todos os nossos amigos ouvintes. Recordamos que também nos podem escutar na internet. O site é voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O Ministro é um livro do Anhanga Chito, o pseudónimo literário do Agostinho André Mendes de Carvalho, falecido no ano passado. O Ministro, publicado em 1979, é escrito em prosa com forte componente crítica político-social e é agora motivo de pesquisa a nível universitário.
De acordo com o investigador de literatura angolana e africana, docente do ICHED, Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto, Manuel Muanza, a obra O Ministro, da autoria do já falecido enfermeiro, nacionalista, político e escritor Anhanga Chito, publicada em 1989, é uma crítica aos desvios políticos e económicos no MPLA e no Estado angolano. Anhanga Chito é o pseudónimo literário de Agostinho André Mendes de Carvalho, autor da obra escrita em 1979, mas publicada apenas 13 anos mais tarde. A narrativa é agora objeto de uma pesquisa que pretende provar à sociedade que a mesma foi construída com recursos a matérias de cariz histórico e também da realidade sociopolítica do país na altura. Para o pesquisador da literatura, o livro escrito pelo antigo Ministro da Saúde do primeiro governo de Angola após a independência reporta, por meio da escrita criativa, os meandros da sua realidade sociopolítica dos anos 75 aos finais da década 80. Manuel Manza, que não revelou o título da sua obra, assegurou que se trata apenas de um guia para facilitar a interpretação de textos literários complexos. Para fundamentar a sua tese, o docente da Universidade Agostinho Neto recorreu aos documentos da época, dentre os quais os Diários da República, de 1975 a 1991, jornais, arquivos históricos, teses políticas, revistas, entre outros documentos.
Bom, mas eu concentro-me agora na obra O Ministro. O que é que eu pretendo agora, depois de ter concluído o estudo e a organização do glossário, que vai ser entregue a um linguista, porque nós somos da área de literatura, o linguista vai verificar se está tudo bem, vai ser o professor Zavoni, que trabalha na área da literatura, da linguística banto, vai verificar se os vocábulos foram bem explicados, e o linguista descritivo vai verificar se a descrição semântica do texto em português, das palavras em português, está correto. Portanto, a publicação não se espera para hoje, não é? Vou ver. Neste momento, terminei também, esta investigação fiz sozinha, terminei uma pesquisa de 4 anos para explicar, construir um guia para explicar o ministro. Qual é o objetivo? O que eu pretendo, no fundo, é fornecer ao professor e ao aluno um guia de leitura para facilitar a construção da significação. Este é outro problema, significado ou significação? É significação. Então, eu estabeleci alguns objetivos. O que pretendo é demonstrar que o Anhanga Chito, ao construir o ministro, fez recurso à matéria de extração histórica. Ou seja, como explicar isto? Há coisas que são difíceis de explicar. Ou Ou seja, o texto de ficção, o ministro, constrói-se a partir de factos da realidade crua. E por causa disto, eu tentei construir um guia de leitura operando um modo, uma divisão da obra em três partes, para facilitar a leitura. E então, mas para isto eu tinha de ter fundamentos. Como demonstrar a ciência de que a obra de Wanyika Shito foi construída a partir da matéria de extração histórica? Tive de contactar os documentos da época para a qual remete a obra. Pressupunha, eu partia da hipótese de que o que o ministro descreve tem a ver com os acontecimentos que se deram em Angola nos anos 75, 80, até finais da década de 80, mas tinha de provar isso. Tinha de provar. E estive na Biblioteca Nacional a ver, a ler o Jornal de Angola, edição por edição, de 75 a 91, só para verificar se havia elementos que sustentavam, que pudessem sustentar os meus argumentos. Estive também no Arquivo Histórico e na Imprensa Nacional para verificar o Diário da República, desde a primeira edição de 1975 até 91, para verificar se o que diz o narrador pode ser relacionado com os textos, com os acontecimentos reais que se davam. Então, isto chama-se documentar o argumento. Não é? E, bom, alguns vão perguntar, mas porquê Jornal de Angola? Na época só existia um diário. Mais tarde, houve outros. Estive a ver também a revista Novembro, que na altura existia, e fui também ler teses políticas. Naquela altura existia só um partido político. E então fui à biblioteca do MPLA. Não podia. Bom, alguém vai perguntar, mas por que não a biblioteca da UNITA e da FNLA? Vou explicar depois. Estive em alguns ministérios para ler também decretos-lei que não tinham sido. Os textos que não tinham sido publicados no Diário da República, diretivas do governo, para verificar se a informação que a entidade ficcional doa ao leitor podem ser confrontadas, essas informações podem ser confrontadas, e conseguir encontrar similitudes.
O académico dividiu a sua pesquisa baseada na obra de Wanyika Shito em três partes fundamentais, nomeadamente Memórias de um Político, na qual o académico revela que o autor, enquanto ministro, faz uma crítica aos desvios políticos e às manobras internas para a disputa de cargos no Comitê Central do seu partido, o MPLA, que se verificavam na altura. Citando José Carlos Venâncio, Manuel Moanza salienta que Mendes de Carvalho não pretendia criticar o regime de que ele fazia parte, mas criticar as atitudes que desviavam o partido no poder das linhas que tinha construído.
O Tetão dizia que subdividiu o texto em três partes. A primeira parte é esta, a memória de um político, em que podemos encontrar críticas do ministro Wanyika Shito, atenção, Mendes de Carvalho, ministro Mendes de Carvalho, aos desvios políticos que se davam na altura. Por exemplo, ele levanta a questão relacionada com as manobras internas para a disputa de cargos no Comitê Central, e ele explica como se faziam na prática, explica. Há um episódio, por exemplo, o Ilírio Machado, segundo ele, só foi ao Comitê Central porque ele teve de intervir, porque foi esquecido, pura e simplesmente, não é? E ele teve de intervir. Ah, está aí. Não se trata de ficção. É aquele outro livro que está no mesmo livro. Diz o José Carlos Venâncio que Mendes de Carvalho não pretendia criticar o regime que ele próprio fazia parte. Bom, a intenção não foi criticar o regime, mas criticar atitudes que desviavam o partido, entre aspas, no poder, das linhas que tinha construído. É o que José Carlos Venâncio diz.
Na segunda parte da pesquisa, o académico refere que a obra O Ministro critica o sistema de organização económica de Angola e o excesso de poder atribuído a alguns ministros que, por seu turno, desrespeitavam o povo. Já a terceira parte da pesquisa retrata a forma como em O Ministro é abordado o racismo nos finais da década de 70. De acordo com o estudo, na narrativa o Ayangachito critica a forma como se tratavam os brancos em Angola após o alcance da independência a 11 de novembro de 1975.
Então, a segunda parte da obra é também uma crítica, já não às ações políticas, mas aos problemas económicos, por exemplo, às filas que se formavam à entrada das lojas. Critica, por exemplo, o facto de alguns funcionários terem tido mais poder do que o ministro. Não é? O caso de uma senhora, que é mulher de um ministro, que foi à loja e ficou na fila, e os outros entravam porque tinham cunha, não é? Portanto, é uma crítica que faz ao sistema de organização, de abastecimento e tudo isso. Bom, também coloca outras críticas que faz, como, por exemplo, o ministro, quando ele visita a Calombloca, o povo diz, mas vocês estão a governar, não nos dão nada. Tu és ministro de quê? Nós não temos nada. Vai lá buscar o branco, traga aqui, pá. Quando esteve aqui o senhor Ricardo, nós tínhamos tudo. É? Este tipo de críticas que ele faz. E tinha razão alguém quando dizia, tu vais ter problemas lá em Angola quando voltares. A terceira parte, diga. Não, não, o Aguente é que dizia que vais ter problema. A terceira parte do texto, a divisão que eu faço, não é? A terceira parte, eu chamo, e seguindo o José Carlos Venâncio, que propõe esta divisão também, racismo. Aqui o Anengachito critica, usa uma citação de Agostinho Neto, que apela à unidade e critica aqueles que acham que os brancos devem ir embora, porque agora somos independentes, têm a mania de saberem muito, de ocupar os nossos lugares, assim, coisas desse tipo. E a questão que eu coloco ao professor e ao estudante, bom, há exercícios que eu vou propondo, e eu coloco a seguinte pergunta ao estudante e ao professor. Por que é que acham que o Anengachito não publicou a obra? Ele acabou de escrever a obra em 1976, mas só a publicou em 1983, ou qualquer coisa assim, segundo. E ele explica porquê. Ele próprio explica. Bom, é uma questão é uma pergunta que eu coloco ao professor e ao estudante para ir refletindo. Portanto, vou colocando várias questões para o professor e o aluno irem refletindo. Enfim, no fundo, trata-se de um guia que tem como objetivo facilitar o trabalho do professor, facilitar a compreensão do texto por parte do aluno ou do estudante, neste caso na universidade.
Para Manuel Manz, a obra aparenta ser ficcional, porém contém no seu interior uma segunda obra não ficcionada, com informações detalhadas sobre os factos que ocorreram nos anos 70 e 80, fazendo críticas sociopolíticas subtis. A pesquisa deverá ser útil para a construção de uma significação plausível que poderá ajudar os alunos e iniciados em literatura a compreender o contexto em que a obra foi escrita.
Uma divisão do texto de Anengachito em três partes. A primeira parte chamo Memórias ou Memória de um Político. Aqui há um elemento interessante. A obra é aparentemente ficcional, mas contém uma outra obra que não é ficcional. Ou seja, são duas obras numa só, entre aspas. Bom, não é exatamente isso. Estou a tentar explicar para simplificar, é apenas para simplificar. Há momentos em que o narrador intervém, produz-se aí a ficção, mas há, de um momento ao outro, a intromissão do próprio autor, como ministro, governante, entre aspas, a dizer aquilo que tinha realmente acontecido, citando, inclusive, textos governamentais. E eu fui caçando, ponto a ponto, estes textos para confirmar se o que diz o Anengachito como autor pode ser comprovado. E fui comprovando, assim, o que ele dizia e fui tentando aproximar a informação que o narrador veicula com os factos que ocorreram nos anos 70 e 80. Mas Para que serve esse exercício? Serve para aqueles alunos que hoje estão na nona classe, oitava, décima segunda, aquele professor que tem a obra do Anhangachito, mas não tem elementos para fornecer informação coerente, construir uma significação plausível para o aluno, vai encontrar, então, reunidos neste guia, documentos, portanto, extratos de documentos, que remetem para determinados episódios e explicações que eu próprio produzo também, e aqui estou a dizer, aí Humberto Eco diz que citava, o professor citava, que nós, quando produzimos uma significação em relação ao texto literário, temos de argumentar. Não basta dizer que isto acontece no texto, o autor diz, o narrador informa, mas porquê? Qual é a significação que tem?
A pesquisa dirigida por Manuel Moanza enquadra-se num projeto académico desenvolvido há 5 anos e que visa produzir guias de leituras de determinados textos literários, sobretudo angolanos. Com o referido projeto, o docente universitário pretende dar corpo a um dos objetivos elementares das instituições de ensino universitário, que consiste na produção de conhecimentos úteis para a sociedade. Além de o ministro, do malogrado escritor e nacionalista angolano Agostinho André Mendes de Carvalho, o professor da cadeira de literatura no INSED de Luanda está igualmente a dirigir um grupo de pesquisadores que se encontra em fase final da elaboração de um glossário da linguagem literária do escritor luandino Vieira.
Uma investigação que estou a fazer e que tem por objetivo construir guias de leitura de determinados textos literários. Este é o objetivo. Porquê? Porque a universidade deve resolver os problemas da sociedade. Senão, não serve para nada. Há uma ideia generalizada de que na universidade dão-se aulas. Mas não é esta a finalidade da universidade. Produzir conhecimento que sirva para desenvolver a sociedade. O resultado desta investigação, que vai já... estou há 5 anos a realizar este trabalho. Há um primeiro produto que terminou agora, mas não vai ser publicado, porque foi feita a investigação por um grupo dirigido por mim e... tive como investigadoras 5 meninas, não é? São meninas, do Instituto Superior de Ciência e Educação, curso português. Eu sou professor de literatura, portanto. A ideia é construir um glossário da língua literária de Luandino Vieira. Ou seja, o aluno da oitava, da nona, da décima, que lê algum texto de Luandino Vieira, alguns, não são todos, claro, mas maior parte dos textos de Luandino Vieira, encontra aquilo que muitos chamam português, ou seja, alguns rasgos de quimbundo no português. Por exemplo, tudo e osso. Eu sou estudante da nona classe, leio tudo e osso. O que é isso, tudo e osso? Então, nós estamos a construímos um glossário para explicar. Tudo e osso significa o quê, exatamente? Por exemplo, banzar. O homem banzou. David caçumbulou. Portanto, há, no fundo, um aportuguesamento de algumas palavras de quimbundo e uma batuização, ou seja, quimbunduização de alguns vocábulos portugueses. E nós procuramos construir um instrumento para oferecer ao aluno e ao professor, porque o professor que está no IS, que não tem contacto com o quimbundo, não sabe como explicar este tipo de palavras e acaba a obra por não ser lida em condições, não é? Lida, entre aspas.
A obra O Ministro, com uma forte componente crítica política e social, juntou-se a um outro título publicado depois da independência de Angola e que se assume como uma sátira ao culto de personalidade e ao comportamento dos políticos angolanos. O docente universitário Manuel Manza está otimista em relação à aceitação da sua obra, cujo programa de pesquisa foi apresentado e aceito pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, em Portugal, mas revela-se consciente das possíveis barreiras e constrangimentos que deverá enfrentar para a publicação da investigação literária.
Quando eu apresentei esta obra, os resultados deste trabalho ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, um dos arguentes que me ouvia diz o seguinte: tu já acabaste de arranjar problemas com o poder político, porque a explicação que dás, eu não sei se esse manual vai ser aceito. Bom, mas há também um outro argumento que eu utilizo em relação à obra do Anhanga Xito e à obra de Pepe Tela, Mayombe. Num determinado momento, Pepe Tela pretendia, claro, tinha acabado de escrever Mayombe e devia publicar e entrega a obra à União. Acho que o secretário-geral terá sido, na altura, Luandino Vieira, teve medo de publicar. E então, a obra foi enviada a Agostinho Neto como presidente da União, creio, presidente ou secretário-geral. Presidente. E Neto diz: bom, publica, por que não? Temos de começar a dizer o que ocorreu mal. E então, este argumento, eu apresentei este argumento ao arguente e ele disse: está bem, vamos ver se lá em Angola tu vais passar bem ou mal.
Falecido a 13 de fevereiro de 2014, o Anhanga Xito, pseudónimo literário de Agostinho André Mendes Carvalho, nasceu no dia 29 de agosto de 1924 em Kalomboloka, província de Ikolibengo, pautando sempre a sua vida pela luta e pela defesa dos ideais nacionalistas e desde muito novo se confrontou com a perseguição do regime colonial. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Lyonga.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook, seguir-nos no Twitter e também podem conversar connosco através do WhatsApp. O número, escrevam, mais um, 908-652-4584. Agora a música da Guiné-Bissau, Indimigo e os Tabanca Jazz.
Falando falado de nós, baocha de papi, a conversa sabe, na orelha de pupis, o cabardado. Nós que raça ganhima, falando falado de nós, paocha de papia, conversa sabe, na orelha de pupis, o cabardati, oh oh. A nós que raça ganhima, se bardati, conversa de garandis. Anima se pindra e que tem nada com ninguém. Caiu o som e pode ligar. Se bardade, conversa de garantes. Anima se pindra e que tem nada com ninguém. Caiu o som e pode ligar. Caiu o som e pode ligar. Conversas bonito este, bonito na boca, sucuro na corção, cubudito mole, bubuno na boca, vaz.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo segunda a sexta às manchetes africanas ou VOA 60 África. Temos também o VOA 60 Mundo, as manchetes do mundo, e o VOA 60 Eleições Americanas 2016. Portanto, são as notícias do mundo em vídeo. Esta é a Voz da América. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 22 de novembro de 2015. A votos de um bom domingo com a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula em FM com a Rádio Encontro e em Quilimane com a nova Rádio Paz. Temos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pindjigiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a conversa habitual que mantenho com a doutora Nídia sobre saúde. Depois, o Correio do Ouvinte, hoje com o amigo ouvinte de São Tomé. Mas primeiro vamos fazer aqui a atualidade noticiosa do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. A capital belga, Bruxelas, acordou hoje com as ruas praticamente vazias. O gabinete de crise belga anunciou esta manhã que o alerta de terrorismo em Bruxelas se mantinha ao nível máximo, face ao risco iminente de ocorrência de atentados como aqueles que aconteceram em Paris. O primeiro-ministro belga Charles Michel anunciou no sábado que a decisão de elevar o alerta terrorista para o nível máximo teve em conta informações muito precisas obtidas pelas autoridades que davam conta da possibilidade de ocorrência de um atentado com armas e explosivos em vários pontos da capital, à semelhança daquele que aconteceu há mais de uma semana atrás em Paris. A circulação do metro de Bruxelas continua encerrada, os centros comerciais e também a maioria dos cafés e os comércios do centro estão fechados e vários concertos e eventos desportivos foram também cancelados na capital belga. Por razões de segurança, os cidadãos são aconselhados a permanecerem nas suas casas. O dispositivo de segurança mantém-se reforçado com cerca de 1000 soldados e viaturas do exército espalhados pelas ruas. As autoridades belgas continuam à caça de Abdelsalam Saleh, um cidadão belga que terá estado diretamente envolvido nos ataques de Paris. O presidente americano Barack Obama proferiu, entretanto, hoje uma veemente declaração antiterrorismo no termo de cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático que decorreu na Malásia. Antes da sua partida da capital malaia Kuala Lumpur, Obama afirmou que, durante os encontros, as atenções viraram-se especialmente para a urgente ameaça do terrorismo. O presidente americano disse ainda que a coligação de 65 países liderada pelos Estados Unidos, que luta contra a organização Estado Islâmico, não descansará e salientou que, desde os últimos ataques terroristas, alguns países aumentaram o seu empenhamento no combate contra aquele grupo extremista. O presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, decretou 3 dias de luto nacional em apoio ao vizinho Mali, onde um ataque terrorista na sexta-feira passada fez pelo menos 21 mortos. Condé apelou igualmente aos guineenses para que permaneçam vigilantes e para que comuniquem às autoridades quaisquer atividades suspeitas. Entretanto, o presidente maliano Boubacar Keita declarou o estado de emergência e 3 dias de luto nacional. 2 grupos militantes da África Ocidental, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e a sua afiliada El Mourabitoun, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de Bamako. 3 palestinianos que levavam a cabo ataques com armas brancas contra israelitas foram hoje mortos na margem ocidental, no momento em que 8 semanas de violência parecem não dar mostras de abrandar. Nos últimos 2 meses, ataques do género saldaram-se pela morte de 17 israelitas e 87 palestinianos. Esta vaga de violência pôs em questão o dispositivo de segurança israelita e alarmou os Estados Unidos, cujo secretário de Estado, John Kerry, deverá visitar a região esta semana. O Irão anunciou hoje que condenou a uma pena não especificada ao repórter do jornal americano Washington Post, Jason Rezaian, depois de ele ter sido considerado culpado no mês passado de acusações de espionagem. O Departamento de Estado americano apelou, entretanto, ao Irão para que liberte de imediato Rezaian. Disse igualmente que Teherão devia libertar também 2 outros cidadãos americanos, Saed Abedini e Amir Ekmati, e trabalhar em conjunto com as autoridades americanas para localizar 1/4 cidadão americano, Robert Levinson. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de novembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então aqui à nossa conversa de saúde. É o consultório médico com a doutora Nídia Raman. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é aqui o consultório da doutora Nídia Raman, em que falamos de assuntos de saúde. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria ajudar os seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de herpes, portanto, a doença, uma doença viral. E porquê, doutora Nídia? Porquê que escolheu falar de herpes?
Exatamente, porque o herpes tem sido uma das doenças que, com frequência, agora, aparece em todas as nossas consultas, quer gerais, quer ambulatórios, quer aquelas específicas de doença de transmissão sexual. Na verdade, os 3 herpes principais que nós detectamos neste momento, nós temos um que se chama o herpes zoster, porque na verdade o herpes sempre existiu, mas este herpes zoster tornou-se famoso porque ele começou a ser um dos sinais major. O que é um sinal major? No HIV nós temos sinais maiores e sinais menores de que a pessoa tem HIV. Uhum. Tá, que tem gânglios aumentados, que tem perda de peso, etc. Temos esses sinais. Então, o herpes, que se chama zoster, o herpes zona, é um herpes que ele aparece quando realmente a imunidade está muito diminuída no indivíduo e durante a noite ela tem uma erupção, depois de um prurido, que pode ser nas costas ou no braço, dependentemente do braço direito ou esquerdo, uhum. E nós consideramos toque pneumónico do HIV. O que é que isso é? É exatamente é HIV quando o herpes transcende na parte frontal, portanto, no peito, ela vai até do outro lado do peito. Ou nas costas, vai até do outro lado das costas. Aí nós podemos nos permitir dizer que essa pessoa tem forçosamente que fazer um teste de HIV que, na certa, dá positiva.
Uhum. Não é? Portanto, esse é o herpes ligado à SIDA.
Zoster.
O HIV.
Exatamente. Sim, que se chama, geralmente, zona. e que, por exemplo, da minha, em Moçambique, chamam a queimadura da noite e falam muito disso, influenciado obscurantismo, que alguém veio queimar à noite, uhum. uma pessoa por feitiço, mas não é nada disso, não é? É, vamos falar simplesmente assim sobre o herpes zóster. Depois tem o herpes labial, que é umas borbulhinhas que saem no canto dos lábios, geralmente após uma doença, em que a pessoa também está com a imunidade diminuída, principalmente uma doença do foro da garganta, do uhum. peito, uma febre, arrebenta um herpes labial, que geralmente as pessoas têm esse herpes. E depois aquilo cura com uma pomadinha, com... É doloroso.
Seca, seca.
É o herpes labial.
E, doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Deste herpes labial é que pode se tornar um herpes genital? Ou o herpes genital é uma
Não.
coisa diferente?
Não, é diferente. Por isso que agora eu iria falar do herpes genital, que é um herpes que nós chamamos o VHS, do tipo 2, não é? Porque tens o herpes do tipo 1, que é o tal de borbulhas, uhum. não é? Que é que sai nos lábios, não é? E temos o herpes VHS do tipo 2, que sai nos genitais, isso por transmissão sexual. O que é que isso significa? Quando um homem ou uma mulher está com herpes, que são formações de bolinhas, assim, tipo ferida, que uhum. arrebentam, é doloroso, faz prurido, arrebentam às vezes sempre no mesmo sítio e fazem uma ferida. Essas pessoas, quando vão ter relações sexuais com outras, o roçar, só o roçar, só a aguadilha, uhum. e não só, através daquilo que é os sucos que existem na vagina, os líquidos, aliás, os líquidos que existem na vagina, e pode também existir no esperma, então isso faz a transmissão do herpes genital.
Uhum.
Para dizer a toda a gente que o herpes genital não tem cura. Inicialmente, eu vou falar de herpes genital porque é o que está a aparecer muito com frequência e muitos de nós, como médicos, estamos a diagnosticar como se fosse uma sífilis e tem recorrência. O herpes genital, geralmente no seu primeiro ano, tem muita recorrência. Aparece de 2 em 2 meses, de 2 em 2 meses. E ele vai se tornando menos preponderante a partir dos anos em que ele faz a habituação entre o organismo e o seu aparecimento.
O que é que quer dizer com isso, doutora Nídia? Portanto, aparece com muita frequência no princípio e depois não aparece tanto?
Não, já não aparece tanto. Às vezes existem pessoas que são herpéticas e que ficam às vezes, já são há 10 anos ou há 20 anos, e ficam às vezes 2 anos sem terem um herpes genital.
Uhum.
E ela aparece quando as pessoas não fazem uma viagem, sentam... quer dizer, existe uma provocação ao uhum. aparecimento dessas borbulhas e geralmente onde ela apareceu é onde ela aparece sempre. Na mulher é na região dos lábios externos e podem ser dos lábios internos também.
Então,
e
no
homem
vaginal.
É à volta, portanto, do prepúcio, não é? Gostaria de dizer que a única maneira de travar definitivamente no homem, se ele não fez circuncisão, nós podemos tirar a pele do prepúcio
uhum.
e assim a herpes desaparece. Mas na mulher já não podemos fazer a mesma coisa. Antigamente não haviam nem atenuantes, tanto para todos e qualquer tipo de herpes, não haviam nem atenuantes, nem medicamentos, aquilo era expor ao sol, tratar as feridas, se as feridas ficassem 20, 30 ou 2 meses, até sararem e deixavam cicatrizes.
Uhum.
Hoje em dia já existe um tratamento. Foi descoberto primariamente um que se chamava aciclovirã, que se toma 2 ou 3 vezes ao dia, durante 20 dias, e hoje nós temos o aciclovírus como fazendo parte de uma caixa de medicamentos que fazem parte do fórum do HIV. O aciclovírus são comprimidos que também se toma duas vezes ao dia durante 20 dias e existe um creme. Este creme pode ser, não é pomada, geralmente é um creme que se passa por cima das lesões, atenua bastante a lesão e a lesão seca com mais frequência.
Ou seja, é? doutora Nídia, recapitulando, por exemplo, portanto, para o herpes labial, não é? Que é aquele que nós vimos, por exemplo, em situações em que haja, por exemplo, uma grandes mudanças de temperatura, em que aparecem essas bolhinhas, portanto, há um creme. Para o herpes genital, que é o que está agora aqui a falar, há os tais ciclovírus, é isso?
Exatamente. O creme é o mesmo, é o ciclovírus. Agora, para o herpes labial também se aplica o ciclovírus. Antigamente, nós punhamos violeta genciana, mas a violeta genciana faz mais prolongação do herpes. Faz com que ela se abra mais, empestaniza o herpes. Está a ver? Então, o creme já é mais, seca com mais rapidez e desaparece, não é? E acompanhado por multivitaminas, complexo B, porque a pessoa está debilitada sobre algum aspecto, desaparece com certeza em 5 dias. O herpes genital já fica 10 dias, porque começa como uma borbulha, ela depois arrebenta dolorosamente e vai ficando uma ferida, se aparece em 3 ou 4 voltas, forma um cacho de uva e depois ela se arrebenta e torna-se uma ferida maior e vai-se passando o creme até que se sara.
Doutora Nídia, ia lhe perguntar, a questão de usar, por exemplo, uma vez que é uma doença sexualmente transmissível, o preservativo só pode ajudar?
Exatamente, é isso que... Quais são as ações preventivas que nós temos que ter? Em primeiro lugar, para qualquer tipo de herpes, nós temos que fazer uma boa limpeza, não é? As pessoas têm que estar com a pele sempre limpa, com o banho tomado, e se for o herpes genital, sempre que for à casa de banho, principalmente quando for mulher, por causa da acidez vaginal, deve-se lavar sempre, secar e pôr o creme, que é porque senão a umidade vai mantendo o herpes aceso, não é?
Uhum.
E a outra medida que realmente as pessoas têm que ser muito honestas e muito sinceras, têm que saber que têm herpes e terem relações sexuais com preservativo, não é? Quando tem com uma mulher ou esta ou vice-versa, a mulher diz, olha, eu tenho herpes e faz-se, neste momento estou com herpes e pode-se transmitir. Quando a pessoa não está com herpes, não há nenhuma transmissão. O herpes só se transmite
quando está
a
ativo.
Pessoa está atacada por ela. Agora, um dos problemas na mulher é o no parto. Geralmente, se uma mulher está com uma erupção herpética e naquele dia é o dia do parto, era melhor que o parto dela fosse em cesariana, porque senão, durante a passagem da criança pela vagina, né, com aquele roçar todo, pode transmitir a criança.
Exatamente.
E então temos que tomar algumas medidas sobre o parto de algumas mulheres que têm formações herpéticas exuberantes. Então, por isso que o meu conselho é, quando as pessoas tiverem herpes, não escondam, vão à unidade sanitária, façam o tratamento e às vezes fica-se muito tempo sem ter o herpes. E quando ele aparecer por um problema de stress, por um problema de viagem, por um problema de aquecimento, seja o que for, as pessoas devem assumir e dizer ao seu parceiro que tem herpes para que não haja uma transmissão.
E pronto, e com este conselho da doutora Nídia, nos vamos despedir do nosso auditório também de si, doutora Nídia. Então, até para a semana, com um abraço de saúde para todos.
E para mim, que vai aqui o meu beijinho.
E agora vamos ficar com o espaço em que conversamos com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar aqui com o nosso amigo ouvinte São Tomenso, o Lúcio Trovoada.
amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o santomense Lúcio Trovoada. Olá, Lúcio, tudo bem?
Olá, Daniel, tudo sim.
Lúcio, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei a ouvir Voz da América, já faz muito tempo que eu já ouvi Voz da América.
Você tem 22 anos.
Sim, tenho 22 anos. Comecei a ouvir Voz da América na tua, eu tinha 14, 15 anos. Quando ia Voz da América, ainda estava no liceu e fazia de Voz da América o meu dia a dia pela notícia, onde tem muita paixão pela informação.
Pois é, você estava me contando, né, que você, o seu sonho, na verdade, era fazer comunicação social, né? Mas, infelizmente, esse curso não é oferecido em nenhuma das três universidades aí em São Tomé, né?
Sim, para falar assim, que fazer comunicação social, uma formação superior à comunicação social, é um dos meus sonhos, né, de hoje, desde criança, mas... Devido à falta de oportunidade, falta do curso cá em Santo Tomé, nós não temos como fazer o curso. Mesmo na nossa televisão nacional, os grandes jornalistas aqui em Santo Tomé não têm formação superior. Poucos, são uns três que é da nova geração, que saíram do país, fez lá fora, uma fez no Brasil, outra fez em Portugal, porque aqui a nível de Santo Tomé não tem. Nós temos três universidades aqui, duas privadas, e uma qual do governo, que é a universidade pública, mas infelizmente não tem a formação de comunicação social. É fato que deixa-nos um pouco revoltados, né? Porque sabe, todo mundo aí tem vontade de formar na área qual tem um sonho, né?
Claro, com certeza.
Mas nem por isso, com a falta dessa oportunidade, eu estive sempre, assim que lutei, consegui ter uma oportunidade na comunicação social, entrei muito cedo, né?
Uhum.
Como eu via tendo, através do Rádio Nacional, passei de Rádio Nacional. Passei da RCP, uma formação em lições básicas, voltei para o jornal O Pavo, trabalhei no Pavo bastante tempo como estagiário, né? Depois passei de novo no jornal, fui para convidar a trabalhar na Rádio Jubilar, que é uma rádio católica aqui do nosso país. Depois também fui convidado outra vez a trabalhar na Rádio Tropicana, fui fazendo as minhas caminhadas aqui ao nível de jornalismo, aprendendo mais, aperfeiçoando mais, né? Também não só, eu também tenho outros. Eu também tinha uma professora, digamos assim, ou um professor de formação, que eu chamo, eu estava falando da internet.
Claro, hoje está tudo na internet, né? Hoje a gente aprende qualquer coisa.
Uhum. Eu assistia também muitos vídeo-aulas sobre jornalismo, principalmente dos professores brasileiros, assistia muito a Escola de Comunicação, lá alguns vídeos lá de Fortaleza, algumas áreas lá da Escola do Brasil, porque as minhas colegas me davam também. Até me escapado também na primeira volta, participei também há um projeto entre STP Cultura Brasil Santo Tomé e Príncipe. Esse projeto é um projeto de comunicação social entre Brasil, Santo Tomé e Príncipe, que também, infelizmente, já acabou a sua segunda fase, porque também no próximo ano vai para a terceira fase. Eu tive a oportunidade também de aperfeiçoar um pouco lá com uma professora e um professor, a professora, acho que é Ana Luísa, o nome dela, e outra professora Felipe, são brasileiros, também aproveito já para agradecer, né, por eles passar um pouco do conhecimento deles para mim. E durante um mês de formação, participei lá nessa formação, fui aperfeiçoando e buscando mais sobre o jornalismo. Sabe que o jornalismo não, acho que não tem meta para se aprender jornalismo. Quanto mais aprender, é melhor.
Claro, claro. E você... E você estava falando para mim aí, você gosta de jornalismo investigativo, né? Você já fez algumas denúncias aí. Você pode falar para a gente, assim, muito rapidamente aí, um ou dois casos que você já denunciou, muito rapidamente.
Sim, nas minhas andanças para o jornalismo, eu pratico muito jornalismo de investigação, né? Aqui em Santo Tomé se diz jornalismo de fofoca, mas só que eu uso fofoca para chegar à meta e nunca, quando investigo, apresento prova. Um caso desse foi em 2012, quando na altura eu passava, eu ouvia um comentário na praça aqui na nossa cidade capital, eu ouvi, parece que venderam um bebê em Monte Café. Aí eu ouvi assim do nada, tanto que eu na altura nem tinha transporte, só tinha cerca de, deixa eu ver quanto, menos que 4 euros, que dá 100 mil dólares, nossa nota aqui, 100 mil dólares. Aí eu entrei num táxi, e fui até Monte Café, até aquela localidade no distrito de Mesoge, que é o segundo distrito maior do país. E fui atrás, entrei lá no mato, em uma roça bem longe, sem proteção, sem nada. Fui assim do nada, fui atrás das informações. e cheguei lá, consegui entrevistar o pai da criança, o avô, a família. A mãe tinha posto em fuga. Depois eu fui obrigado a ir até grota, entrevistar, consegui convencer a mãe a falar. A mãe disse que ela foi enganada, que a senhora deu 5 milhões, disse que ia criar a criança e ajudar ela. E levou a criança para Gabão, no barco, um tal barco aí, já não me recordo bem o nome, mas é um barco que fazia ligação a Santo Metrinho e Libreville, Santo Metrinho e Libreville. E eu, quando vi para baixo, fiz a notícia, lancei em primeira mão, notícia tornou, chocou o país, tanto que todo mundo entrou em pânico. A televisão santumense, a televisão nacional, abraçou a notícia, publicou no telejornal, passou no telejornal, a rádio passou, aí o governo tomou, a polícia, juntamente, um trabalho de investigação, aí PIC pegou, fazendo investigação, juntamente com a Interpol, a Polícia Internacional. E foram lá para Libreville, muita investigação, juntamente também com uma operação que também envolveu a polícia gabonesa. Felizmente, o gêmeo Nando e a Nanda regressaram ao país vivo. A senhora também, a senhora cometeu o crime, né? Se posto em fuga, mas depois conseguiu prender a senhora, ir para Santo Tomé e tudo. Eles regressaram à casa. E tudo ficou bom, né? A senhora deixou para a cadeia. Inclusive, quando eles vieram, eu fiz um artigo, Nando e Nanda, o título da notícia era Nando e Nanda e regressa ao país natal. Foi uma também que muito querido, meu só gostou na internet. Aliás, a notícia, quem vai para o Parvo em 2012 vai encontrar lá a notícia assinada Lúcio Santos, que é outro meu sobrenome, porque meu nome completo é Lúcio Barros Trovoada dos Santos.
Mas Lúcio, olha, o nosso tempo aqui já estourou aqui. Eu quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber aí se você quer mandar um abraço ou ter uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
Agradeço, quero mandar um abraço para todos que conhecem Lúcio Santos, esse jornalista de 22 anos, um pouco atrevido às informações, mas é normal. E também dizer que o Andrés é jornalista, sabe quem é Santo Meia? O governo nunca gosta, né, daquele que pica um pouco, nem com a sol. E eu não tenho nenhum partido político, embora muitos se confundem meu nome, pelo fato de eu ter apelido Trovoada. Eu sou do partido que está no poder, liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Uma coisa assim, embora eu seja um primo dele de seu grau, mas não tem nada a ver com isso. Opto sempre pela transparência. Depois também, agradecer do outro lado, agradecer você lá da Voa, pela oportunidade que você me dá mais uma vez. Agradecer você, Daniel, que reviu a minha mensagem, né? E fez tudo, convidou-me a participar neste programa. E uma mensagem a todos, continua a assistir, a ouvir, a acompanhar o trabalho da Voa, que tem feito, tem várias informações, né, em primeira mão.
Dois dedos de conversa aqui com o Lúcio Trovoada, um amigo ouvinte de São Tomé e Príncipe. Para ele, um abraço. Abraço também para todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E até ao final, sugestão musical do nosso amigo ouvinte Lúcio Trovoada, que gosta de kizomba. Pois bem, vamos ficar com o natural do Príncipe, mas de origem cabo-verdiana. Trata-se de Camilo Domingos. Vamos ouvir Doce Vita.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.